Rádio Fiscar Notícias.
Número de casos e mortes por AIDS cai 16% no Brasil nos últimos 4 anos.
Jair Bolsonaro anuncia novo ministro da Infraestrutura.
Governo lança plano de combate ao trabalho infantil.
Fórum na UFSCar debate sobre futebol na defesa pela democracia.
Orquestra da Universidade realiza concerto de Natal na próxima semana.
Tudo isso agora na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você ligado na 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
E eu sou Priscila Paladino. Agora são 10 horas e 36 minutos desta quarta-feira, dia 28 de novembro.
Saúde.
O Brasil completou 30 anos de luta contra o HIV e a AIDS, registrando bons números. Segundo o relatório divulgado ontem pelo Ministério da Saúde, houve uma redução de 16% dos casos e óbitos por AIDS no país nos últimos 4 anos.
De acordo com o Ministério, fatores como a garantia do tratamento para todos, a melhora do diagnóstico, ampliação de acesso aos testes e a redução do tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento contribuíram para a queda.
Os novos dados da epidemia revelam que de 1980 a junho de 2018 foram identificados mais de 926 mil casos de AIDS no Brasil, um registro que equivale a 40 mil novos casos por ano. Em 2012, a taxa de detecção de AIDS era de 21,7 casos por cada 100 mil habitantes. Em 2017, foram 18,3, o que representa uma queda de 15,7%.
O boletim divulgado também mostra uma diminuição significativa da transmissão vertical do HIV, que é quando o bebê é infectado durante a gestação. A taxa de detecção de HIV em bebês reduziu 43% entre 2007 e 2017. Isso se deve ao aumento dos testes na rede cegonha, que contribuiu para identificar novos casos em gestantes.
Nos últimos 7 anos, ainda teve redução de 56% de infecções de HIV em crianças expostas infectadas pelo vírus. Isso depois de 18 meses de acompanhamento. Os novos dados ainda mostram que 73% das novas infecções de HIV ocorrem no sexo masculino, sendo que 70% dos casos entre homens acontecem na faixa de 15 a 39 anos.
Ao comentar os novos dados, o ministro da Saúde, Gilberto Ock, destacou que, além de comemorar as conquistas na ampliação da assistência, é preciso refletir sobre a importância da prevenção. Ouça só o que ele disse.
Abre aspas. O Brasil tem dado a sua contribuição no combate à doença, com a garantia de tratamento e oferta de testes para identificar o vírus, mas também é preciso a conscientização da população, principalmente dos jovens, sobre a necessidade da prevenção. Só com o uso de preservativos vamos evitar e combater o HIV e a AIDS, explicou o ministro.
O Sistema Único de Saúde, o SUS, disponibiliza testes rápidos para a detecção do vírus nas unidades de saúde do país. Em 2018, foram distribuídas 12 milhões e 500 mil unidades. Como a detecção do vírus interfere no início precoce do tratamento, a partir de janeiro de 2019, também está prevista a oferta de um autoteste de HIV na rede pública. O serviço é direcionado para populações-chave e pessoas em uso de medicamento de pré-exposição ao vírus.
No ano que vem, devem ser distribuídas 400 mil unidades, inicialmente como um projeto piloto nas cidades de São Paulo, Santos, Piracicaba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, São Bernardo do Campo, além de Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Salvador, Porto Alegre, Belo Horizonte e Manaus.
Política.
O presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou ontem pelo Twitter a indicação de Tarcísio Gomes de Freitas para o cargo de ministro da Infraestrutura. A nova pasta vai abranger os setores de transportes aéreo, terrestre e aquaviário.
O foco do ministério, de acordo com o próprio Tarcísio, vai ser reativar projetos de melhoria de logística no país. O futuro ministro já foi diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, isso em 2011.
Ele iniciou a carreira no Exército, mas acabou ingressando no quadro de auditores da Controladoria Geral da União. Tarcísio é formado em Engenharia Civil pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME, e atuou na Companhia de Engenharia Brasileira na Missão de Paz no Haiti.
Bolsonaro disse ontem que o desenho do primeiro escalão do seu governo está praticamente fechado e afirmou que pode anunciar hoje o futuro ministro do Meio Ambiente.
Direitos Humanos.
O governo federal lançou ontem o terceiro Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. O documento propõe um conjunto de medidas que devem ser adotadas entre 2019 e 2022 para acabar com essa prática. A meta é eliminar o problema até 2025.
O plano reconhece que o trabalho infantil e sua exploração persistem no país, o que gera uma série de violações de direitos de crianças e adolescentes envolvidas nessas atividades.
Entre as diretrizes do plano estão a garantia de educação pública gratuita e de qualidade de serviços de saúde que protejam contra a exposição dos riscos de trabalho e a melhoria da renda das famílias, diminuindo assim a pressão pela inserção de crianças e adolescentes no mundo trabalhista.
O trabalho infantil é entendido como todas as atividades econômicas ou de sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, remuneradas ou não. A idade mínima estabelecida para a prática no país é 16 anos, com exceção dos aprendizes.
Segundo o documento do plano, em 2016 havia quase 2 milhões e 400 mil crianças e adolescentes com idades entre 5 e 17 anos desempenhando alguma atividade trabalhista. Mais da metade tem 16 e 17 anos.
E do total registrado em 2016, 33% das crianças estavam no Nordeste, região que possui o maior número de jovens que exercem alguma atividade de trabalho. Na sequência, aparecem a região Sudeste, seguida do Sul, Norte e, por último, Centro-Oeste.
E hoje, o grupo Profut da UFSCar realiza o 5º Fórum de Estudos sobre o Futebol. O tema vai ser Futebol na Defesa pela Democracia, Perspectivas das Ciências Humanas na Resistência pelos Direitos Humanos.
O evento é de graça e aberto ao público. A programação conta com uma mesa redonda que terá a participação de pesquisadores de diferentes áreas das ciências humanas. A partir de diferentes olhares, eles vão abordar o atual panorama político do Brasil.
E quem tem mais informações para a gente sobre o debate é Luína Almeida, que conversou com o professor da UFSCar, Osmar de Souza Júnior, coordenador do Profut. Vamos ouvir.
E quem vai explicar para nós é o professor Osmar de Souza Júnior, coordenador do Profut e docente do Departamento de Educação Física e Motricidade Humana da UFSCar. Professor Osmar, o tema desse 5º fórum é Futebol na Defesa pela Democracia, Perspectivas das Ciências Humanas na Resistência pelos Direitos Humanos. Por que a escolha deste tema?
A proposta para esse ano do fórum, é o nosso 5º fórum, né? Na verdade, antes ele tinha o nome de Fórum de Pedagogia do Futebol, mas o evento acabou adquirindo um outro caráter, né, de estudos mais variados aí dentro das ciências humanas. Esse ano, esse fórum é muito fruto de um simpósio de estudos sobre futebol, que o Profut tem participado a cada 4 anos, né? Esse ano foi em São Paulo, é organizado pela FEFELESC, né, a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, juntamente com o Museu do Futebol. E no evento em São Paulo, ele foi muito pautado pelo momento político que o país atravessa, né, esse momento de transição, de uma guinada à direita, né. Então, no nosso fórum, a proposta é que as diferentes áreas das ciências humanas, a antropologia, a sociologia, a história, a própria educação física, nessa perspectiva das ciências humanas, elas dialoguem a partir do futebol para falar um pouquinho, né, como que tem se dado aí a transição política do país. Esse é o ponto de encontro, não é? Então, a partir desses diferentes referenciais, a gente pensar um pouco como que o futebol dialoga com essas agendas, né? as formas de torcer, as relações de gênero, vários outros aspectos aí que acabam sendo impactados diretamente.
E, professor Osmar, o tema fala o uso do futebol ou futebol como uma perspectiva de resistência pelos direitos humanos. Mas a gente ouve muito na época da eleição aquela expressão pão e circo, e sempre colocam o futebol como alegria do povo, como uma distração. Não por acaso a gente Copa do Mundo no mesmo ano de eleição a presidente aqui no Brasil. Você pode dar exemplos de como, então, o futebol pode ser essa ferramenta de cidadania também?
Eu acho que esse raciocínio que você coloca, ele é muito presente, eu acho que é muito comum e ele tem que ser considerado. Essa política do pão e circo, essa tentativa de uso do Estado, né, do esporte e do futebol como um mecanismo de controle social, né, ele é algo que sempre esteve presente na história da humanidade, né? Então, quando a gente ouve que futebol e política não devem se misturar, né, é uma persuasão para a gente tentar desviar as atenções, porque ideologicamente ele sempre tem sido usado, né? E por isso que a gente pensa o futebol como uma expressão de resistência, no sentido de dar visibilidade para uma série de movimentos aí que a gente já teve, que a gente continua tendo em relação ao futebol, para mostrar que do mesmo jeito que ele pode ser usado para manipular as massas dentro dessa política de pão e circo, ele pode ser manipulado também no sentido de resistência, né? Nós tivemos recentemente um movimento, partiu dos atletas, dos jogadores, que foi o Bom Senso Futebol Clube, de dentro para fora do campo, né? Reivindicando um futebol diferente, reivindicando poder contra as oligarquias aí da Federação Brasileira, das federações, dos clubes, né? Os jogadores que são ali os pés de obras do espetáculo, que fazem tudo acontecer, tentando reivindicar esse poder, né? Tivemos na década de 80 um movimento também muito forte, muito significativo, que partiu dos jogadores do Corinthians, né? Que foi a democracia corintiana, que naquela época reivindicavam a ruptura, né, com a ditadura militar, né, participaram do movimento Direta Já. Hoje a gente vê que os jogadores são muito poucos aqueles que se expressam politicamente com medo de represálias e tudo mais, né? Mas o mundo do futebol não é só glamour, né? Tanto os torcedores como os atletas, né, eles precisam se expressar politicamente em pautas com relação a questões de gênero, por exemplo. Por que que as mulheres não têm visibilidade no futebol? Do racismo, né, da homofobia. E eu acho que são essas expressões que a gente tenta trazer aí para a pauta, para a discussão, né?
Professor Osmar, você falou um pouco aí também dessa experiência, né, dos jogadores propondo essas pautas, mas a torcida, ela também tem um poder grande. A gente viu várias torcidas cobrando, por exemplo, explicações referente à merenda escolar em São Paulo.
Eu acho que quando a gente fala que um dos pontos aí de encontro das falas dos nossos palestrantes é a conjuntura política atual, né? Pode ter certeza que daqui para frente a gente vai ter uma pauta governamental caça às bruxas em relação a torcidas organizadas, né? E a gente sabe que tem uma série de problemas que elas estão ali fazendo parte dos movimentos aí das torcidas organizadas, mas criminalizar as torcidas organizadas como as grandes vilãs do espetáculo esportivo, né, é algo muito simplista, né? Então, o olhar que a gente tem que ter para essas torcidas é como alguém que faz parte de todo o espetáculo, né? Em alguns momentos contribuindo com essa agenda, como você falou, de denunciar os desmandos políticos e todos mais, em outros momentos participando de episódios de violência, assim. Então, saber é um fenômeno mais complexo do que se tenta mostrar, né? E essa, antecipar essa denúncia é pensar que essa agenda que a gente tem visto de pautar tudo pela segurança pública, pela retirada de direitos, com certeza nós vamos ver nessa agenda a ideia de, ó, nós queremos de volta as famílias aos estádios, pensar em torcida única, como o professor Luiz Henrique de Toledo fala um pouquinho dessa questão da torcida única, né? Então, importante a gente ter esse olhar um pouco, abarcando um pouco mais essa complexidade do caso.
Professor Osmar, fala um pouco então da programação para o 5º Fórum Profute.
A nossa ideia é, a partir das 18 horas, no dia 28, na quarta-feira, nós vamos estar com as mesas de futebol de botão montadas em frente ao Auditório 2 da Biblioteca comunitária, né? Então, das 18 horas até por volta das 18h45, mais ou menos, a gente vai abrir esse espaço de recepção ao público para a gente jogar futebol de botão, né? E às 19 horas seria ali o horário previsto para iniciar realmente as palestras, né? Então, aí a gente vai ter dentro dessa agenda de palestras o professor Felipe Lopes abrindo, professor da Universidade de Sorocaba, que vai falar sobre ideologia e poder no futebol. Depois a gente tem o Luiz Henrique Toledo, que é professor aqui da mesmo, né, Departamento de Antropologia, e depois a gente tem o professor Flávio de Campos, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, da História, e a professora Heloísa Reis, da Faculdade de Educação Física da Unicamp. Entre essas quatro falas, um pequeno intervalo para um coffee break e, ao final, abrir para um grande debate. A ideia é essa, a programação é essa. Então, iniciando às 18 horas com essa abertura com o futebol de botão, e a gente deve caminhar até as 22h40, aproximadamente. As inscrições podem ser feitas na hora mesmo, é só chegar e fazer a inscrição mesmo no local do evento, e é gratuito. É uma oportunidade de olhar para o futebol a partir de outras perspectivas, né? Isso eu acho que é muito importante, enriquece muito o nosso olhar sobre o futebol.
Professor Josmar, e é para todo mundo, não precisa ser ligado à universidade, nem ser um pesquisador da área. Quem tem interesse pode ir.
Exatamente. Então, alunos da UFSCar, de todos os cursos, funcionários, a comunidade externa, então qualquer pessoa, acesso ao UFSCar, a gente sabe, é a universidade pública, é um espaço de todos. Então, a gente convida toda a comunidade aí de UFSCar, de São Carlos, da região, para participar, aprender um pouco mais sobre o futebol, ouvir essas pessoas que vêm para falar. É uma oportunidade ímpar, né? É difícil a gente conseguir trazer pesquisadores tão renomados para debater com a gente aí um tema tão importante. Então, é aberto a todos e a todas.
Professor Osmar, eu agradeço todas as informações e a sua participação aqui na Rádio UFSCar.
Eu que agradeço e conto aí com a presença dos nossos ouvintes e das nossas ouvintes. Obrigado.
E agora a gente fica com a fala do professor Luiz Henrique Toledo, mais conhecido como Kik Toledo, que é da Antropologia aqui da UFSCar. Ouçam.
Olá, eu sou Luiz Henrique de Toledo, o Kik Toledo, professor do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Antropologia. Eu estarei com vocês logo mais conversando um pouco a respeito de um tema que me interessa de pesquisa, uma palestra que vai se chamar Torcida Única, Violência Múltipla. Nela eu vou tentar mostrar um pouquinho essas questões em torno dessa instrumentalização de uma medida jurídica que foi as torcidas únicas nos estados de São Paulo. Então, é um instrumental jurídico. Em segundo lugar, também tem a ver com os fundamentos do espetáculo, ou seja, como é que essa medida transforma também os fundamentos do espetáculo. E terceira, está associada também a uma trama de conjuntura, digamos assim, que eu chamaria também de crise de representação política. Vou trabalhar com essas três dimensões, espero vocês lá. Muito obrigado.
E na sequência, a gente ouve o professor Felipe Lopes, da Uniso, a Universidade de Sorocaba.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Tavares Paes Lopes, eu sou docente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Universidade de Sorocaba e estarei presente no 5º Fórum Profute de Estudos sobre Futebol. Nesse espaço de discussão, eu pretendo analisar e discutir um pouquinho com vocês as relações dinâmicas entre futebol, poder e ideologia. Bem, é isso, aguardo todos vocês no evento, um abraço. Até lá.
Luína Almeida, para o Rádio UFSCar Notícias.
Cultura.
O fim de ano está chegando e para a gente começar a entrar no clima da festa, na próxima segunda-feira, dia 3 de dezembro, a Orquestra Experimental da UFSCar realiza na BCO um concerto especial de Natal.
Regida pela professora Maria Carolina Joy e também Lucas Joy, a orquestra conta com mais de 100 músicos, entre membros da própria UFSCar e também da comunidade externa. O grupo é considerado um laboratório vivo, um espaço para estudar variações musicais e usar instrumentos incomuns nas orquestras convencionais.
Na apresentação da próxima segunda, o repertório vai incluir músicas tradicionais de Natal e canções populares da cultura brasileira. A abertura vai contar com a estreia da Orquestra Experimentando, um projeto comunitário de prática instrumental que teve início em outubro e reúne pessoas com interesse em música a partir dos 7 anos de idade.
E no evento também vai ter a apresentação da Orquestra Doce de Flautas, projeto de ensino de flauta doce pelo método Suzuki, regida por Ilza Leme Jolly, docente aposentada da UFSCar. A participação é de graça, o evento é aberto a todos os interessados e tem início marcado para as 8 da noite. O local é o próprio saguão da ABCO, que fica na área norte do campus São Carlos da UFSCar.
A organização pede ao público a contribuição de 1 quilo de alimento não perecível ou de 1 brinquedo para a campanha Faça uma Criança Feliz, coordenada pelo servidor Luiz Bertolo, da Prefeitura Universitária da UFSCar. Tem mais informações pelo fone 16-3351-8747.
10:55 e o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.